em nome da lei.
Olá, a Constituição garante aos portugueses tribunais para a defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos. Mas a verdade é que em Portugal a justiça não é para todos. Os que têm vencimentos mais baixos beneficiam de apoio judiciário, mas é preciso ter um rendimento inferior a 314 euros. Quem ganha o ordenado mínimo já tem de pagar só de taxas de justiça para uma oposição à penhora, no mínimo 306 euros, para se constituir como assistente num processo crime, 102 euros. Para a regulação das responsabilidades parentais, 306 euros. No caso de ser alvo de um despedimento ilícito, se o valor da ação for, por exemplo, de 10 mil euros à cabeça, o trabalhador terá de pagar 306 euros. São apenas alguns exemplos de como um bem de primeira necessidade se pode tornar num produto de luxo, mesmo para quem ganha acima do ordenado médio nacional, que não chega aos 900 euros em valores líquidos. As custas judiciais portuguesas são muito superiores à média europeia e, por isso, reduzi-las é uma das propostas do grupo de trabalho que está a elaborar um pacto para a justiça por impulso do Presidente da República. E é também um objetivo pelo qual se promete bater o recém-eleito bastonário da Ordem dos Advogados. Guilherme Figueiredo está hoje no Em Nome da Lei, mas não está sozinho. São nossos convidados também o advogado Carlos Pinto e Abreu, da direção da APAV, o juiz João Paulo Raposo, membro da direção da Associação Sindical dos Juízes, e os deputados do PS Fernando Anastácio e do PSD Fernando Negrão. Sejam bem-vindos. Guilherme Figueiredo, começo por si, porque foi quem reintroduziu na agenda esta questão das custas processuais. O preço da justiça viola a Constituição?
Se tivermos um entendimento relativamente às custas como um bem essencial do Estado de Direito Democrático, naturalmente que sim. Aliás, o último acórdão do Tribunal Constitucional Espanhol, aí está ele a dizer que, a falar sobre a questão da proporcionalidade relativamente aos rendimentos. É evidente que sim, e é mais grave do que isso, se quisermos. Para além disso, se nós imaginarmos, e para além dos números que já adiantou, que um qualquer cidadão, por uma razão de 200 euros, por exemplo, no ponto de vista de um erro do seu rendimento coletável no Tribunal Fiscal, ou Tribunal Administrativo e Fiscal, o que vai acontecer é que ele tem que pagar uma taxa de justiça de cerca de 330 euros, tem que pagar tem que prestar uma caução que rondará 250 euros e tem que pagar o advogado para discutir 200 euros. E, portanto, aí está uma questão que é fácil de demonstrar que o problema da taxa de justiça ou das custas judiciais é uma questão central se tivermos em consideração que a justiça é um bem essencial. O que sucede hoje é que a justiça é considerada um bem económico, no sentido que lhe dava, enfim, alguém, no sentido de que se trata de um bem momentaneamente, pelo menos, escasso. Ora, a justiça não pode ser um bem escasso, seja de forma definitiva ou momentânea. E é por isso que a questão da discussão das taxas e principalmente das custas judiciais é uma questão central ao Estado de Direito Democrático.
Mas não temos visto advogados a questionarem a inconstitucionalidade dos valores das custas judiciais.
Ora bem, como sabe, o problema da constitucionalidade levava-nos longe até do ponto de vista dos próprios advogados e o direito constitucional. Mas o que me parece é que, mais do que isso, é uma questão política hoje. E é uma questão política central. Porquê que é uma questão política? Porque é um problema de prioridades. Nós estamos e enfrentamos questões hoje de racionalidade, se quisermos, do ponto de vista daquilo que são os recursos económico-financeiros do país, estamos todos conscientes disso, e por isso eu não refiro a ideia de uma, e já discuto esta questão há uns anos largos, não refiro a ideia dela ser gratuita, a Espanha tentou isso sem grande sucesso, o que eu refiro é que temos que diminuir. Há casos que são muito difíceis de compreender. Um colega há pouco tempo mostrou-me as custas que foram recebidas numa discussão estamos a falar de direito de família, uma questão de menor, e os progenitores, naturalmente vivendo separados, foram discutir o problema das férias, apenas o problema das férias. Era um problema de litigância muito grave, do ponto de vista da emoção que estas coisas colocam. Discutiram o problema das férias, foi decidido como é que isso iria tratar a questão das férias, e cada um deles recebeu 908 euros para pagar de custas finais. Ora, é evidente que isto significa que da próxima vez estes progenitores provavelmente irão tratar do assunto de outra forma, o que não é passível de ser uma questão de caminho a tratar. Portanto, nós temos uma prioridade do ponto de vista político, temos uma conformidade também do ponto de vista jurídico relativamente à Constituição e temos um problema de defesa do próprio Estado de Direito Democrático, que aqui envolve, porque podemos estar em face de uma denegação de justiça por parte dos cidadãos. E isto é mais importante quando o Sr. Presidente da República fala na questão de duas questões, por um lado, da celeridade, que nunca deve ser trabalhada de forma lateral ou colateral, no sentido que uma grande taxa de justiça reduz o número de pessoas a ir ao tribunal e depois poderíamos ter uma maior celeridade de forma fictícia, como também não poderemos esquecer que é muito importante que o cidadão tenha a possibilidade de discutir os seus direitos, aqueles a que se arroga e aqueles que está convicto que tem, no tribunal. E isso levantava-nos também uma outra quantidade de questões, mas julgo que o enquadramento político desta questão terá que ser
mas
colocado aqui.
Mas deixe-me colocar a mim algumas questões. A Ministra da Justiça já disse que está disposta a uma análise aprofundada desta questão das custas com a ordem dos advogados. O que é que o Sr. Bastonário defende? Já disse que não defende uma justiça gratuita, porque isso seria uma solução irrealista. Defende o que exatamente?
Não, o que eu defendo, e com certeza... E primeiro, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Eu fiquei muito satisfeito quando ouvi isso da Sra. Ministra. Aliás, por quem tenho uma enorme simpatia e não me parece que fosse dizer outra coisa, e portanto fico muito satisfeito com
não
isso.
Não é só um gesto de cortesia com o novo bastonário?
Eu julgo que não. Quando se diz isso publicamente, com a repercussão que teve nos meios sociais, é evidente que isso tem consequências políticas. Ficamos todos à espera que isso tenha uma concretização e não seja apenas um dizer abstrato, o que eu não acredito. Agora, nós temos de ter também em consideração a realidade portuguesa e, portanto, há situações em que devemos caminhar no sentido da isenção da taxa em certas matérias que são fundamentais e, portanto, temos de ter aqui uma discriminação, se preferir, do ponto de vista da matéria, uma discriminação positiva, mas temos também de ter uma redução das taxas e temos que ter também a compreensão da criação do teto, que é, que o Tribunal Constitucional já falou várias vezes, nós não podemos ter custas sem teto. E, portanto, portanto, temos aqui um caminho, que é um caminho entre a conformação em que, do ponto de vista do que o país é passível ou possível ser feito e aquilo que é uma prioridade política. Portanto, eu julgo que podemos reduzir, há isenções que deveriam ser, deveriam existir, que, e, portanto, nós vamos levar esse trabalho à Sra. Ministra, naturalmente.
Portanto, é no fundo uma proposta com três elementos: fixar um teto máximo, reduzir as custas e criar mais isenções. Em que tipo de situações é que criaria mais isenções? Qual
Por
é
exemplo,
da
as questões do âmbito familiar e da tutela de menores, é evidente que temos que ter isenções, isso parece-me claro, acho que é impossível continuar com a situação que temos hoje. Algumas questões do ponto de vista do foro laboral, temos uma contradição completa hoje. Se um trabalhador for pedir para ser tratado o seu assunto ou defendido o seu assunto ao Ministério Público, ele está isento. Se for um advogado, tem que pagar. Ora, isto não é possível, não está direito democrático, qualquer coisa aqui que não está bem. Porquê? Porque o Estado tem que olhar para a importância do assunto e não a quem é que se dirige o cidadão. E, portanto, há aqui qualquer coisa que não funciona, como é evidente. E, portanto, há um sem número de questões, nomeadamente estas laborais, o problema do direito de família, as questões de natureza fiscal até um certo montante. Portanto, há questões que nós temos que olhar para elas. Nós não podemos ter, como eu disse há pouco no exemplo, a possibilidade de termos um cidadão que não consegue discutir 200, 300, 400 euros, que isso era manifestamente impossível, quando ele tem um sentimento de injustiça. E depois, do ponto de vista político, nós temos que ser capazes de aferir os sentimentos de justiça, que é uma questão fundamental, àquilo que é a efetivação da justiça. E, portanto, o sentimento é aquilo que leva um cidadão ao tribunal, a efetivação da justiça é aquilo que determina termina através de um ato da judicatura. E é importante sublinhar isto, isto é muito importante sublinhar aquilo que é a realização do direito hoje através dos tribunais, o que nos levará também, ou poderia levar a outras discussões, porque isso é fundamental até do ponto de vista sistémico, isto é, o problema hoje que das questões relacionadas com a confiança só são resolvidas numa perspectiva global e tendo em conta a complexidade. Ora, a perspectiva global e tendo em conta a complexidade, nesse pensamento sistémico, significa que a gente reage de acordo com o que o outro reage. E, em primeiro lugar, reagimos de acordo com o próprio Estado. E, portanto, as questões da justiça são, de facto, fundamentais para a realização efetiva do Estado de Direito Democrático e para a confiança que o cidadão estabelece entre ele e aquilo que antigamente nós chamávamos, enfim, vai cada vez perdendo, que era o Palácio da Justiça. E, portanto, esta ideia de Palácio da Justiça, o problema simbólico, é hoje também uma questão central.
Diga uma
porque
coisa,
o cidadão
não
tem uma perspectiva um bocado, às vezes, mais emocional, naturalmente, e, portanto, temos de ter atenção a tudo isso.
Na ótica do utente da justiça, chamemos-lhe assim, e não tanto na defesa dos direitos da classe dos advogados, é esta a ideia pela qual vai bater-se no seu mandato? De que forma é que se vai bater por ela? Diga lá.
Bom, nós temos, eu tenho uma perspectiva que é a defesa do advogado, que também faz parte, digamos, dos objetos da ordem, como é óbvio. A questão é colocar o boneco na posição certa. E qual é a colocação? É que a defesa do advogado não pode ser desenquadrada da defesa do Estado de Direito Democrático. É aí que ele se encontra. Não há defesa do advogado sem estarmos a pensar na justiça em global, sem estarmos a pensar na defesa do Estado de Direito Democrático. Por isso eu tenho dito que precisávamos da criação de um fórum da justiça, um fórum institucional sobre a justiça, em que participassem várias entidades para que fosse possível encontrar acordos. Por isso é que me parecia a mim, não é? Desde logo à partida, que seria muito interessante contar neste debate com, por exemplo, representantes da Assembleia da República, porque é a sociedade civil que tem que estar presente nestes debates. E é a sociedade civil que mais compreende e apreende os fenómenos relacionados com a justiça. Portanto, o problema do advogado não se coloca, embora também tenha uma componente cooperativa, mas ela nunca é deslocada de forma, digamos, isolada do problema principal, que é a defesa do Estado de Direito Democrático. E, portanto, é aqui que nós temos que enquadrar. E porquê? Porque o advogado é um elemento fundamental na administração da justiça e tem que ser capaz de estabelecer, através da sua instituição, que é a Ordem dos Advogados, com as demais profissões jurídicas, mas também com a sociedade civil.
Mas
quem melhor
é
o presidente da sociedade civil? Desde logo, também, naturalmente, os senhores deputados eleitos pelo povo.
Este Fórum da Justiça, de alguma forma, já está a ser germinado por este grupo de trabalho que está a...
Eu tenho falado na questão do Fórum da Justiça desde 2008. Eu sei desse grupo de trabalho, a senhora presidente da Associação Sindical dos Juízes já me colocou o conhecimento, até já me mandou as atas.
A sua antecessora participou nas reuniões.
A minha antecessora participou, mas não é uma... ainda não estamos num fórum, no sentido que eu lhe dou, porque tem que participar o seu provedor da Justiça, os representantes da Assembleia da República, tem que participar o SES, portanto, há uma quantidade de pessoas que deverão participar. Aqui estamos num nível diferente, estamos num nível das profissões do judiciário, permita-me este termo, que estão a discutir interesses comuns, mas isso não transforma num Fórum da Justiça. É preciso que estas instituições, estas entidades, do ponto de vista profissional, integrem dentro de um fórum todas as outras, porque nós, ao falar da justiça, não estamos apenas a falar de uma questão meramente profissional. Temos que alargar essa discussão. Para quê? Para que, conforme muitos hoje autores, até do ponto de vista da sociologia, etc., têm falado, que é onde há descontentamento, nós precisamos de promover a confiança.
Uhum.
E é neste equilíbrio entre o descontentamento que existe por um lado e a confiança que é exigível que nós temos de ser capazes de atuar. E isto significa que temos todos de ser capazes de convergir.
João Paulo Raposo, da Associação Sindical dos Juízes, tem estado a Associação Sindical a participar neste grupo de trabalho que foi criado para criar um pacto para a justiça. Baixar as custas judiciais é uma ideia já assente por este grupo de trabalho?
Isso foi um contacto que tivemos com um colega seu e que, de alguma maneira, até estes trabalhos ainda estão, de alguma maneira, não digo num sigilo, mas numa situação de alguma confidencialidade, porque estão a avançar e queremos apresentar resultados quando eles estiverem. Evidentemente, quando houve este nós chamamos de impasse, mas este processo eleitoral natural da Ordem dos Advogados, entendemos fazer aqui uma pausa. Eu revejo-me, talvez só este parênteses inicial, revejo-me no que o Sr. Bastonário está a dizer neste sentido. Um fórum institucional da justiça, uma discussão alargada, não apenas não chamemos fechada aos operadores, mas aberta à sociedade e aos diversos agentes políticos da mesma, inteiramente de acordo, e até institucionalizar isto quase de uma forma parecida com a concertação social nessa área, penso que será um caminho com viabilidade e com interesse de todos, não só da justiça e dos operadores da justiça propriamente ditos, mas até da sociedade e da própria democracia. Inteiramente de acordo. Aqui o que é que nós tentámos fazer, e no fundo foi uma abordagem pragmática da questão. Quer dizer, o Sr. Presidente da República lançou, não vamos chamar um desafio, mas colocou esta questão da justiça na ordem do dia e, mais que isso, apresentou a questão da seguinte forma. Os partidos políticos, mal ou bem, era a sua visão, já fizeram um pacto, já ensaiaram um pacto. Esse pacto, por vicissitudes também da própria vida política e da própria dinâmica da atividade política, de alguma maneira não conseguiu vingar. E, portanto, se calhar, se queremos ser pragmáticos, se queremos ser efetivos, se calhar vamos interpelar diretamente os agentes no terreno para que comecem a dar, em termos correntes, o pontapé de saída e depois de terem uma plataformas de entendimento, então suscitarem a resposta do poder político. E foi nesse sentido mais pragmático que nos juntámos e que, no fundo, começámos a trabalhar. Portanto, não é uma lógica de que exclua qualquer outra, é uma lógica imediata, prática e concreta.
Mas, quer dizer, pelo menos algum resultado já saiu, porque falavam sempre numa linguagem um bocadinho corporativa, isoladamente. E desta vez, enfim, propuseram uma questão que diz, respeito a todos os portugueses, não é?
Pronto, eu creio que este tema, nesse aspecto, é um tema fácil, não é? Há outros temas que estão a ser discutidos que serão mais difíceis. Este tema é um tema fácil porque é evidente para qualquer pessoa, os dados que deu e muitos outros poderiam ser dados, que a justiça atualmente é cara. É cara, e eu até penso que a discussão do custo da justiça hoje em dia tem que ser enquadrada não nessa visão, talvez só focada na questão das taxas e das custas, mas numa dinâmica até mais ampla.
Como porque, assim? Explique.
O Sr. Bastonário dizia há pouco que a justiça hoje em dia é vista como um bem económico, um bem escasso, e efetivamente tem essa valência. Mas mais que isso, cada vez mais, o que se nota é que a justiça também é vista como uma atividade económica em si mesma. E o funcionamento da justiça também é uma atividade económica em si mesma. Isso tem uma parte que sempre foi natural e faz parte do funcionamento do Estado e da justiça, que tem exatamente a ver com a profissão dos advogados, que sempre foi uma profissão liberal, e é bom que seja. Isso é uma garantia da própria independência e do trabalho, que é essencial para que a justiça funcione de forma correta, mas há uma série de outras atividades que neste momento têm crescido à volta do funcionamento da justiça, que de alguma maneira têm que ser vistas, têm que ser pensadas, têm que ser ponderadas, qual é o tipo de custo associado, qual é o tipo de atividade económica. Porque muitas vezes o que acontece, e há pouco estava a dizer, temos a questão das taxas, e as taxas vão sendo pagas ao longo do tempo, há taxas iniciais, há taxas que são apresentadas só ao final. Às vezes, uma surpresa boa de início de um processo, porque até nem tem umas custas demasiado elevadas, depois tem um revés de uma surpresa elevada à final. Isso nos casos de família.
Isso é uma das coisas terríveis, é que as pessoas chegam, pensam assim, quanto dinheiro é que eu vou gastar? E ninguém consegue ter uma expectativa de quanto dinheiro é que vai gastar.
Pronto, mas isso, quer dizer, aí também há questões que são naturais, eventualmente todas não serão tão naturais quanto isso. Mas principalmente acho que há pouca transparência no procedimento, há pouca transparência nas tabelas, há pouca clareza e depois, claro, há valores muito elevados. Portanto, claro que uma ação civil que se começar logo a pagar 500, 600, 700, 1000 euros, já é um valor que inibe muita gente a aceder à justiça. Mas se calhar não pagar nada e depois no final receber os mesmos 1000 euros para pagar, se calhar também tem um princípio, uma subversão do funcionamento da justiça que é tão ou mais grave, não é? Porque aí já não há forma sequer ter uma ponderação se quer ou não quer aceder, não é?
Acha que o poder político tem feito uso do agravamento das custas para diminuir o recurso dos portugueses aos tribunais ou só para aumentar as taxas?
Pois, eu acho que esse fator é ponderado, não é? E eu também aqui concordo com o que disse o Sr. Bastonário. Se calhar, se pensarmos naquele conceito da saúde que são as taxas moderadoras, eu penso que poderemos aceitar por princípio, mesmo nesta ideia de que a justiça é um fator essencial do funcionamento da democracia, que haja aqui algum critério de moderação no acesso à justiça. Neste sentido, não há qualquer coisa, por mais imediata que pareça, imediatamente vou pôr uma ação em tribunal, porque a ida a tribunal tem que ter alguma importância, tem que ter alguma solenidade, tem que ter, se quiser, alguma ponderação. Por exemplo, num caso concreto, agora isto é um detalhe,
sim,
as questões de família, por exemplo. Aquilo que o Sr. Bastonário dizia há pouco, eu aí já tenho algumas dúvidas, exatamente porque é o tipo de situações em que nós assistimos. Eu tive algum período da minha vida profissional em que fui juiz de família, em que, quer dizer, a taxa inicial, que neste momento não corresponde a nenhum pagamento, em alguns incidentes, por exemplo, é um estímulo à propositura de questões em tribunal que são eventualmente melhor ponderadas, não levariam. Quer dizer, o indivíduo que por uma visita não ter sido iniciada às 6 da tarde, como estava combinado, mas às 6:15, eu vou imediatamente para o tribunal segunda-feira, porque isto é inadmissível. Se calhar, se houvesse ali uma moderação em algum pagamento, eventualmente o direito, o essencial do direito, que é permitir que o seu contacto com o filho seja assegurado e não seja perturbado, não seria usado da mesma forma. Isto é um exemplo.
Sim.
Mas, portanto, isto para dizer que se calhar não podemos olhar para este fenómeno de forma completamente isolada e pontual. Não é? É muito fácil fazermos uma proposta no sentido, vamos chegar aqui a uma plataforma e dizer, vamos cortar 40% ou 50% das taxas iniciais e subsequentes, isto eventualmente é mais compatível com o vencimento médio e com o rendimento médio dos portugueses, chegaremos a patamares mais aceitáveis, eventualmente. Mas, quer dizer, parece-me que temos que alargar esta discussão, abrir um bocadinho mais a toda esta questão da dinâmica económica que envolve o funcionamento da justiça.
Mas de forma também é que não fica uma coisa tão vaga que não se...
Não, principalmente tem que ser uma coisa, por isso é que a nossa preocupação, neste sentido, nestes tais acordos e nestes trabalhos, tem sido exatamente essa. Fazer com que as coisas sejam operativas. Eu acho que já estamos todos um bocadinho fartos de ideias excessivamente vagas e ambiciosas e que depois no concreto não têm campo de manobra para desenvolver, para apresentar resultados. Portanto, a ideia... Ideias concretas, operativas e que sejam capazes de apresentar resultados em tempo útil.
Mas no grupo de trabalho em questão, já há alguma elaboração de alguma coisa mais concreta em termos de redução de custos?
E mais uma, até porque houve esta questão de transição e a nova equipa da Ordem está precisamente neste processo, não queria adiantar nada de concreto. Agora, não será muito difícil percebendo até nas palavras do Sr. Bastonário qual é o sentido, e das minhas eventualmente e de outras, qual será o sentido por onde se poderá caminhar. Agora, mais que isto, também não queria até por uma questão de ética.
E o sentido é no sentido daqueles três vetores de que aumentar as isenções, baixar as custas em geral e fixar um teto? Nesse sentido?
Eu acho que eventualmente poderíamos alargar ainda alguns outros pontos que têm que ver exatamente com alguns, chamemos-lhe, custos escondidos ou indiretos ou menos manifestos da justiça.
Não é? Posso, explique lá, porque senão não sabemos.
Por exemplo,
que
eu vou falar uma questão muito concreta da minha área jurisdicional em que estou agora, que é a área executiva. A área executiva, por exemplo, se calhar teremos que pensar, já nem estou a colocar sequer a questão da atividade dos agentes de execução, que é uma atividade económica que foi criada coisa de 12, 13 anos, e que tem um peso económico efetivo, que é uma atividade que está sedimentada, neste momento é um dado de facto, mas tem um peso económico no custo de um processo executivo que é inegável. Portanto, isto se calhar tem que ser pensado, tem que ser enquadrado. Depois, mesmo nas execuções, temos muitos casos de prova pericial, por exemplo. Uma pessoa que se vê numa situação de querer questionar, por exemplo, a autenticidade de uma assinatura. Diz, não, eventualmente não fui eu que assinei este documento, quero questionar esta assinatura. Se calhar não sabe que poderá ter que pagar preparos 700, 800, 1000 euros para questionar a autenticidade desta assinatura. Isto para uma pessoa que tenha que lhe seja imputada a assinatura de um documento, eventualmente desse mesmo valor. Quer dizer, assim, olha, se calhar mais vale ficar com o prejuízo e assumir um pagamento de uma coisa que eu não assinei do que estar aqui a questionar este ponto. Portanto, ou seja, o que é que eu quero dizer? As taxas são importantes, as custas afinal também importantes, a forma como isto é articulado também, as isenções são importantes. Mas
há outros custos.
No fundo é a atividade económica, é ver a justiça efetivamente para o bem e para o mal, como todo tendo uma envolvente económica que é mais vasta que a questão das taxas e das custas.
E que é uma atividade económica que acaba por ser paga sempre pelo cidadão, não é?
Que acaba por ser paga pelo cidadão.
Carlos Pinto Abreu, advogado, está aqui também em representação da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a cuja direção pertence. Deveríamos ter um acesso tendencialmente gratuito à justiça?
Deveríamos ter um acesso tendencialmente gratuito à justiça, o que não significa que a justiça tenha que ser gratuita. Isto por um lado. Porque nós podemos olhar para vários casos concretos e perceber não apenas o que são as taxas elevadíssimas que hoje se pagam, inicial, subsequente e final, mas, mais do que isso, também um conjunto de circunstâncias que significam três coisas. Um obstáculo ao acesso à justiça, e isso leva os cidadãos falando com um advogado, pura e simplesmente dizerem eu tenho razão, pode-me vir a ser dada razão, mas eu não tenho dinheiro para pagar a justiça. Seja nas pequenas bagatelas, seja em tantas outras coisas. E isso só por si são cifras negras que afetam sobretudo as vítimas, mas não só. Sobretudo as vítimas, mas não só. Vítimas de crime, vítimas de abusos do Estado, vítimas, por exemplo, de desorganização total da segurança social, que nem o acesso ao processo têm. E que, mesmo com o advogado, têm uma imensa dificuldade em... Já no próprio direito à informação, já não estou a falar do direito depois ao acesso à justiça em particular, em que só têm, de facto, os indigentes e os muito ricos.
É verdade, claro.
Portanto, toda a classe média baixa... Aliás, pessoas com dificuldades têm um claro impedimento de acesso à justiça.
Pois, isto quem tem o ordenado mínimo está completamente impedida de recorrer à justiça.
Mais do que isso, há desperdício. E desperdício que é de tempo e de dinheiro. Eu dou só um pequeno exemplo. Quatro jovens, muito jovens, que também cometem os seus crimes e as neiras, fizeram uma plantação de cannabis. Foram apanhados. Confessaram, disseram, sim senhor, estamos dispostos a uma suspensão provisória ou uma outra medida que foi aplicada. E, tendo confessado, foram feitas perícias e estes jovens tiveram que pagar cada um 3 mil euros. Ou seja, houve um laboratório da Polícia Judiciária que esteve a fazer perícias que não eram necessárias porque havia uma confissão.
Uma confissão, pois.
E houve um pagamento de 3 mil euros que, obviamente, não foi pago pelos jovens, foi pago pelos seus pais, que é claramente desproporcionado. Desproporcionado e neste caso, desnecessário.
Portanto, sobre mas todas mais, essas diligências, a quem investiga o crime...
Que não fazem sentido. Que não fazem sentido perante este caso concreto.
Às vezes podem fazer. Só... A confissão desacompanhada é uma coisa... Pode ser
não,
perigosa.
Não, mas se houver desacompanhada numa situação em que estamos a falar de... pequenos delitos e em que a suspensão provisória ou uma qualquer outra medida é aplicada, quando estão devidamente acompanhados por advogado, é claramente um desperdício. Mas pior do que isso é que há situações de discriminação. Por exemplo, de discriminação das vítimas. O requerimento de abertura de instrução, que é uma forma de pôr em causa um arquivamento ou uma acusação do Ministério Público. O requerimento de abertura de instrução a reagir a uma acusação do arguído não paga taxa de justiça. O requerimento de instrução do assistente paga taxa de justiça. Quando o que o assistente vai discutir é um arquivamento de um processo, normalmente o assistente é a vítima que se constitui como tal e tem que pagar taxa de justiça numa mesma situação que não faz claramente sentido.
É o preconceito relativamente ao elemento exterior ao sistema.
Exatamente. Ah, é um preconceito em relação ao elemento exterior ao sistema que, ainda para mais, depois tem outras aporias que são o facto de, se quiser não gastar a taxa de justiça e fazer uma intervenção hierárquica, tem uma jurisprudência que o limita e diz, sim senhor, houve uma intervenção hierárquica, o Ministério Público... arquivou, o seu superior hierárquico também arquivou, agora já não pode recorrer ao juiz. Isto não pode acontecer num Estado de Direito. Ou seja, o direito ao juiz, o direito ao direito, é algo que tem que ser sempre permitido e por isso é que, como aqui foi dito, taxas de justiça iniciais e taxas de justiça subsequentes, no sentido de que têm que ser imediatamente pagas, não podem, não devem, ser impeditivas do acesso ao direito.
A APAV recebe muitos pedidos de ajuda de pessoas nestas circunstâncias. Não têm condições para avançar para a justiça.
Não têm condições para avançar para a justiça e depois há os outros custos associados à justiça. Falámos há pouco das perícias, mas podemos falar também nas execuções dos custos do agente de execução. E há aqui um conjunto de custos que muitas vezes, para não dizer quase sempre, são custos à cabeça. E custos à cabeça são sempre preocupantes. Porque levam as pessoas a desistir, mesmo quando têm a razão, de obterem a sua razão. É que há pouco falou-se das taxas moderadoras. Mas as taxas moderadoras na saúde são moderadas. E ninguém tem no acesso à saúde, a obrigatoriedade de, se tiver um acidente de viação, se tiver que ser tratado num hospital, que pagar primeiro, porque senão, olha, fica aí a esvair sem sangue e depois será tratado. Não, a taxa moderadora é paga até no final do serviço. E, portanto, há aqui também questões que não apenas são de celeridade, já há pouco falámos da celeridade, mas até de qualidade da própria justiça. Como é que se pode justificar que tudo isto seja um pagamento à cabeça, inclusivamente, por exemplo, na maior parte dos casos nas execuções, quer a taxa de justiça para avançar com a execução, quer depois os pagamentos aos solicitadores, aos agentes de execução, melhor dito, e tudo isto leva a que o cidadão tenha várias situações em que ou desiste da justiça, ou quando obtém justiça, e aqui são mais dois exemplos e com dois exemplos termino, quando vai para a justiça e tem razão, e é-lhe dada razão, faz um pedido de indemnização civil até muito sóbrio, contido, e vê esse pedido de indemnização civil totalmente satisfeito pelo juiz que declara em sentença, que até pode ter sido recorrida e que também é confirmada, e depois recebe para pagar a taxa quando ganhou em toda a linha à justiça, no final. E isto é algo que um advogado não consegue explicar a uma vítima, não consegue explicar a um autor, não consegue explicar a um réu que ganha totalmente o seu processo e ainda tem que pagar as custas. Isto não faz sentido.
Mas acha que essas coisas acontecem por acaso? Não.
Não. E há pouco disse-me uma coisa, que os advogados não reagem. Não é verdade. Os advogados reagem e reagem por várias vias. Reagem nos processos em que defendem as pessoas, mas reagem também institucionalmente. Eu dou aqui assim também as boas-vindas ao meu bastonário, e digo com muito orgulho o meu bastonário, porque tivemos combates comuns quando éramos ambos presidentes dos conselhos distritais. Eu de Lisboa e o Dr. Guilherme Figueiredo
do Porto.
E relativamente à questão das custas judiciais, quando na altura se discutiu a grande alteração, uma das iniciativas que eu tive como presidente do Conselho Distrital de Lisboa foi colocar ao Sr. Provedor de Justiça um conjunto de situações que entendia que eram violadoras do acesso ao direito, porque o artigo 20 da Constituição diz que o acesso é um direito fundamental. E o Sr. Provedor de Justiça analisou as várias questões, deu-nos razão em algumas e até fez depois as recomendações ao Governo, que também em alguns dos domínios foram acolhidas. E, portanto, há de facto reação dos advogados. Há dos advogados naquilo que são os processos concretos e os cidadãos que representam. E esta é uma questão de cidadania. Esta não é uma questão dos advogados, não é uma questão dos juízes, não é uma questão dos políticos ou dos partidos, não é uma questão dos procuradores, dos magistrados do Ministério Público. Não é uma questão das polícias, não. É uma questão de todos e cada um de nós naquilo que é a nossa responsabilidade social. E temos que a assumir. E temos que ter a coragem de dizer que aqui não, o rei não vai nu, mas o rei abusa. É excessivo. Portanto, ao contrário das taxas moderadoras da saúde, que são moderadas, as taxas na justiça são completamente exacerbadas.
Falou aí no provedor de justiça e eu pedi à Provedoria de Justiça que me desse conta do número de queixas relativas ao valor e isenção de custas que foram apresentadas por portugueses à Provedoria. Em 2014, 11 queixas, 2015, 3 queixas e 2016, 4 queixas. Os portugueses queixam-se pouco, não é?
Há poucas queixas e é muito curioso que, por exemplo, em matérias de direitos sociais e económicos, os portugueses exercem mais o seu direito de queixa noutras áreas e noutros domínios. Portugal era um dos poucos países, até há bem pouco tempo, que não tinha queixas na ONU sobre direitos sociais e económicos. Curiosamente, a Comissão dos Direitos Humanos da Ordem, que sempre se dedicou a estas áreas e tinha uma área neste sentido, agora até vai ter um nome diferente, que é uma Comissão dos Direitos Humanos. É um nome assim um bocado mais comprido, que eu também não acho que seja fácil até de dizer, mas é uma comissão dos direitos humanos, dos sociais, assuntos sociais e económicos e dos assuntos da natureza. É, enfim, é um título muito largo, mas que pretende querer chamar a atenção para aquilo que também é um direito humano, que é o direito económico e o direito social. Agora, realmente os portugueses são, eu diria, conformados. Acham que esta é a nossa triste sina e, portanto, acabam por achar que têm o direito, não o exerceram, perderam-no. E depois, isto é, do ponto de vista psicológico, um massacre.
Podem se interromper. É que esta questão.
Ainda dizem que são os políticos que falam muito.
Exatamente. Não,
este bastonário fala.
Não, mas é que o que o Carlos estava a dizer é importante para nós situarmos um problema, que é essa questão que colocou sobre os portugueses queixarem-se pouco. Não, o problema aqui. E eu julgo que isso tem, de facto, um enorme problema para quem exerce muitas das vezes a questão política. É esta. É que o cidadão, na generalidade, imputa as responsabilidades ao advogado, ao magistrado judicial, ao magistrado do Ministério Público, ao funcionário e, em última instância, ao Palácio da Justiça, ao Tribunal. E não tem, do ponto de vista de uma racionalidade, não faz a imputação ao órgão político. E, portanto, o Ministério da Justiça, até nesse sentido, está muitas das vezes ausente, se quiser,
da própria discussão
e da responsabilidade.
Da chuva.
E da responsabilidade, passando exatamente pelos pingos da chuva, que às vezes é determinante para aquilo que é o valor que se atribui à justiça.
Mas deixe-me explicar que muitas vezes quando o cidadão se queixa, quando o cidadão exerce o seu direito, e quando o cidadão, por exemplo, e isto é um caso do ano passado, uma série de cidadãos são lesados, são vítimas de burla e queixam-se no Ministério Público. O Ministério Público deduz a acusação prossegue, a acusação é julgada, estes cidadãos pedem indemnização civil, mas entende-se que aqueles indivíduos que foram acusados não tinham toda a responsabilidade, havia outros que não foram acusados que tinham essa responsabilidade. Aqueles cidadãos foram vítimas do esbulho, foram vítimas da burla. Ficaram sem dinheiro, mas como pediram indemnização a quem não foi declarado culpado, tiveram que, para além daquilo que foram esbulhados, pagar as custas. Isto também não há ninguém que lhes consiga explicar. Porque é que o Estado, que não investigou, porque entendeu mais tarde que é verdade que houve uma burla, mas a burla foi cometida por outros, vai depois às vítimas aportar toda a responsabilidade do pagamento das custas daquele processo? Isto não faz sentido.
É incompreensível.
Se dizer só uma coisa, porque há aqui um pontinho que falou há pouco, e eu concordo que realmente os portugueses se queixam um pouco. Eu acho que há aqui um ponto, talvez, de sombra, que é a questão do Tribunal Constitucional. E eu tenho uma explicação, talvez, para isso, que é esta. Portanto, ou seja, é uma questão, quanto a mim, a inconstitucionalidade destas taxas e destes recursos, parece-me que é manifesta a ponto de se poder dizer que, se for submetida a uma apreciação formal do Tribunal Constitucional, é provável, ou pelo menos bastante plausível, que o Tribunal Constitucional diga que há aqui uma questão de inconstitucionalidade. O que é que acontece? É que, para além desta falta de cultura, eventualmente de queixa, há também uma questão de conformação pela necessidade imediata de chegar ao Tribunal. Porque a forma disto se fazer, no fundo, era dizer assim: a ação entra e a apreciação liminar do pagamento da taxa implica o andamento ou não andamento do processo. E, portanto, o que é que aconteceria? O cidadão tinha que se sujeitar à rejeição, assumi-la-ia como um dado de facto e depois ia discuti-la para o Tribunal Constitucional. Então as pessoas dizem, realmente 700, 800 euros, 600, 500 é um problema, é caro para mim, impede, mas eu vou fazer este esforço porque não quero estar sujeito a estar 3 anos no Tribunal Constitucional, entre aspas, a ser um mártir da discussão da constitucionalidade das taxas.
E portanto, um sério risco de ver uma rejeição liminar no Tribunal Constitucional e ter umas custas que podem ascender a 20 unidades de conta só pela mera rejeição. Portanto, as 20 unidades de conta significam 102 euros. Portanto, tudo isto num mundo...
Na prática, a pessoa desbloqueia e pronto, vou aceitar.
Que funcionasse rapidamente, que funcionasse efetivamente e que funcionasse de uma forma reparadora, as pessoas ainda diriam, sim senhor, vou discutir esta questão. Mas preferem não discutir a questão para não terem mais outro risco, que é o tal risco que há pouco nos referiu de completa insegurança quanto àquilo que é uma justiça que, mesmo nas questões que se repetem, não é reprodutível. A justiça não é uma ciência exata. Mas, enfim, há que haver alguma expectativa, alguma segurança para que as pessoas possam ter, pelo menos, quer do ponto de vista informativo, quer do ponto de vista depois da sua ação, enfim, uma opção que seja informada e que seja segura. Não têm. É um risco. É uma alia.
Esta questão da fiscalização da constitucionalidade das custas judiciais, Fernando Anastácio, deputado socialista, o que é que lhe parece? Porque, enfim, pertence a um órgão de soberania que pode poder requerer a fiscalização da constitucionalidade das custas.
É evidente que pode, mas de facto esta realidade que estamos a viver das custas judiciais e eu penso, aliás, que sobre esta matéria vamos aqui um amplo consenso. Qualquer cidadão, independentemente dele exercer as funções de advogado, de magistrado, de pontualmente ser representante eleito, eu acho que sente, porque não entendo isso como uma profissão, sente que de facto a justiça, o acesso à justiça, face aos padrões de remuneração e de rendimento que os portugueses têm, são elevados. Sobre isso, penso que ninguém tem dúvida, nem é matéria de clivagem, de grande discussão sobre isso. É evidente que nós já percebemos aqui, e também temos, aliás, o seu bastonário acabou de referir e também já referiu isso, temos que ver o país que temos, os problemas que temos, o enquadramento que temos. E isso, obviamente, é uma condicionante a algumas opções. E foi, na minha perspectiva, foi condicionante e justificou, se calhar, ao longo destes anos, porque esta realidade mantém-se já há alguns anos, que não tenha havido alterações significativas sobre esta matéria. Quanto muito uma estabilização, mas tão só quanto isso.
Mas são 200 e tal milhões de receitas que o Estado tem com as custas judiciais. Mas também é uma questão de opções, não é? 200 e tal milhões, se bem me lembro, a questão do IVA dos restaurantes.
São questões de opções e eu, por ser questões de opções, na minha perspectiva pessoal, a questão da justiça não é uma questão de opção. Isto é a minha visão do problema. Portanto, acho que aqui não podemos reconduzir a questão a uma questão meramente economicista. É um direito constitucional, os cidadãos têm direito, o Estado tem uma responsabilidade que é assegurar a justiça e, portanto, a prestação da justiça e, portanto, isto é uma responsabilidade do Estado e sobre esta matéria não vale a pena termos aqui discussões, vamos injetar isto. É evidente que podemos ter condicionalismos económicos, mas há aqui um direito que, na minha perspectiva, numa hierarquia de direitos está primeiro do que outros. Agora, depois há de facto que fazer opções. Agora, eu de um lado da questão da constitucionalidade, pois é evidente que se pode colocar, mas eu penso que o problema neste momento nem precisa dessa abordagem da constitucionalidade, porque todos nós temos um sentir que esta matéria, no fundo, fere, como está, fere direitos.
Mas a questão é saber, há vontade política do PS?
A vontade política foi muito recentemente expressa, até publicamente e assumida, e como já foi aqui referido, como um compromisso político, porque estas coisas, quando eu a dizer uma coisa, está bem, tenho alguma responsabilidade enquanto deputado, mas a senhora Ministra da Justiça com certeza tem muito mais responsabilidade nesta matéria e, portanto, obviamente, se a senhora Ministra da Justiça assumiu publicamente, aliás, como já vinha de alguma maneira, ainda se bem que numa sede mais restrita, a discutir um problema, assumiu no fundo o sentir que os portugueses sentem. Quer dizer, há de facto que fazer alguma coisa sobre isto. E, portanto, a existência do grupo de trabalho, o debate sobre a questão da justiça, que eu aqui sobre esta matéria estou perfeitamente de acordo que não pode ser os operadores, os agentes judiciários só, como também não podem ser os políticos só, como foram no passado. Isto, de facto, aqui tem que haver uma junção,
importante.
Esta ideia do fórum acha positiva.
Por exemplo, os representantes das vítimas e a associação.
Não, é importantíssimo.
Mas a anterior bastonário nem queria ouvir falar nessa ideia de haver uma representação dos cidadãos nestes fóruns, porque achava-se, sempre defendeu que a ordem é que defendia os interesses dos cidadãos.
Mas eu não tenho a perspectiva, que apesar de também ser advogado, não tenho a perspectiva que a ordem tem um papel muito importante nesta matéria, mas acho que aqui há outros passos, há outros interesses, há outras representações que têm que aparecer, e, aliás, referiu-se aqui às vítimas, e não só. Portanto, há aqui um conjunto de interlocutores que têm que fazer, no fundo, é a sociedade civil no seu todo, com, em paralelo com os partidos políticos, com aqueles que foram mandatados pelos cidadãos para os representarem na sede, em sede legislativa, portanto, para encontrar as soluções. E, por isso, este debate tem que se fazer. Acho que estão criadas condições para que ele se desencadeie. E, portanto, e há vontade política, na minha perspectiva, há vontade política. Há, de facto, aqui problemas que se criaram, já foram aqui abordados alguns, como algumas atividades, algumas profissões judiciárias que se criaram. Há custos aqui tremendos que surgiram. Admito que alguns foram o Estado a passar até para as atividades económicas algumas responsabilidades que tinha. Temos que repensar um conjunto dessas questões, porque, de facto, os cidadãos, quando têm um problema, e mesmo com a necessária ponderação que devem ter, porque também aqui acompanho a ideia de que ir para o tribunal não é um ato, acordei hoje de manhã e vou para o tribunal, merece ponderação, merece reflexão, é um ato sério, solene, implica a pessoa ter um direito, mas não pode ser um fator externo, digamos assim, um fator de condição económica,
claro,
que explica o não acesso. Isso não pode ser. Isso não é compaginável
do ponto de vista histórico, que os tribunais foram perdendo no sentido de terem muito menos serviço e muito menos a apor no sentido daquilo que era o acompanhamento dos processos, as notificações, as citações,
correio.
O correio, que é todo ele assegurado a partir de um determinado momento do processo pelos advogados, entre si, por um lado, mas também por outro lado, nas execuções com a saída dos funcionários e, portanto, com uma libertação de funcionários e de meios.
Eu vejo como positiva.
Claro, eu não vejo como negativa. O que não pode é, com menos serviço, haver mais custo.
Claro,
isto é que é, porque houve, de facto, por parte dos tribunais, uma libertação de meios.
Sim.
E houve um acréscimo de custos.
Claro que houve uma libertação excessiva. Nós hoje temos um número deficiente de funcionários judiciais, de magistrados, etc. Portanto, houve
sem querer estar a limitar o debate. Fernando Negrão, da bancada do PSD, o seu partido, que se tem manifestado contra todas as reversões de medidas que representem um agravamento da despesa pública, concorda com uma redução das custas judiciais?
Deixe-me dizer, em primeiro lugar, felicitar o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados pelo espírito construtivo com que entrou no exercício das suas funções. E isso é da maior importância. E, para mais, entrou com um tema que é de importância de cidadania para todos os cidadãos, que é o acesso ao direito e aos tribunais. E, por isso, felicitá-lo, Sr. Bastonário, e desejar-lhe as maiores felicidades.
Obrigado.
Em segundo lugar, dizer que eu fui, durante 5 anos, presidente da Comissão que trata destes assuntos na Assembleia da República. Recebi várias vezes representantes das associações sindicais dos magistrados, dos funcionários judiciais, Ordem dos Advogados, enfim, e outras associações. E as questões que nos traziam à discussão permanentemente eram discussões de natureza corporativa. Nunca vi serem discutidas outras questões a não ser as questões de natureza corporativa. Obviamente que há exceções, não é? E por isso eu mais uma vez saúdo o Sr. Bastonário, porque pôs em cima da mesa um problema que não é um problema corporativo, é um problema que não beneficia os advogados, não prejudica os juízes, não traz problemas aos políticos, problemas, enfim, de maior, mas pretende e tem um único objetivo, que é beneficiar o cidadão. E isso é fundamental. Agora, há aqui um problema prévio e que nós temos que olhar para ele do ponto de vista político. É como é que o poder político olha para as funções de soberania. E quando nós falamos de funções de soberania, eu já não vou falar no legislativo nem no executivo, mas vou falar nos tribunais. Porque é o órgão de soberania mais frágil dos 3 órgãos de soberania. É aquele que vive das leis feitas pelo poder legislativo e é aquele que vive dos meios que o poder executivo lhe quer ou não dar. Com reflexo, obviamente, nos direitos dos cidadãos. E nós aqui perguntamos, no acesso aos tribunais e no acesso ao direito, um cidadão pode ficar coartado desse direito porque não tem dinheiro para interpor uma ação? E perguntamos-nos também, um cidadão, quando entra num hospital doente, e não tem dinheiro para pagar a taxa moderadora, fica privado de ser tratado porque não tem dinheiro para pagar a taxa moderadora? Obviamente que não. Ele é sempre tratado. Mas depois trata-se da execução do pagamento da taxa moderadora. Portanto, até que nível é que está o direito do acesso ao direito? Não será um direito semelhante, não o podemos equiparar ou da área da saúde, ou da área da educação.
É isso que defende, que passemos para um sistema de uma espécie de taxas moderadoras na área da justiça?
Sim, é uma ideia que acho que devemos explorar e tratar o direito ao tribunal e o acesso aos tribunais como um direito fundamental e, nessa medida, ninguém pode ser privado quando acha que deve litigar por um direito que ele considera vital para a sua vida.
E o Estado tem condições de prescindir de uma receita que rondará os 200 milhões
mas o Estado
de
não
euros?
Vai, o Estado não vai prescindir dessa receita, porque me parece que também há aqui unanimidade no sentido que não é chegar ao tribunal por uma razão qualquer, enfim, mesquinha, ou por uma razão que não se justifica, e interpor uma ação em tribunal. Portanto, nós poderemos ter, continuaremos a ter, obviamente, um regime de custas e um regime de taxas de justiça. Isso é inevitável, nós mantermos esse regime. Agora, não podemos é dizer a um cidadão: o senhor não tem direito a invocar o seu direito porque não tem dinheiro. Não podemos. E há aqui outra coisa que é interessante. Quem trata das questões do apoio judiciário e resolve que um cidadão não tem direito a apoio judiciário é o Ministério da Segurança Social. E eu pergunto-me qual é a sensibilidade, no fundo, para as grandes questões do direito e para as grandes questões dos direitos, liberdades e garantias, não é? Porquê é que não há aqui intervenção do juiz?
Já houve.
Agora é
como
que
todos
o
nós
é
sabemos.
Sim,
é por isso que eu agora volto a falar nisso. Na possibilidade de, novamente, uma intervenção final por parte do magistrado na decisão sobre as custas.
Nando Negrão, então veja aqui, deixe-me só, para terminarmos, lançar aqui esta questão. Portanto, veja aqui uma plataforma de entendimento na sequência do apelo feito pelo Presidente da República para um pacto na área da justiça que parte, pelo menos, desta questão da redução das custas judiciais.
E acho que é partir de um belíssimo princípio, porque não é um princípio que tenha a ver com benefícios para nenhum das pessoas que estão aqui sentadas à mesa, mas sim para todos os cidadãos. E, portanto, é um belíssimo princípio, e parece-me que sim, da conversa, não, surge a possibilidade de haver com
a ver. Parece-me claro. E, aliás, alargado. Eu só queria acrescentar uma questão sobre esta matéria. Inclusive, hoje, seria talvez importante também perceber, portanto, naquela linha de que o acesso ao direito e a ir ao tribunal é uma coisa pensada, também não temos que estimular o acesso ao direito por ter o acesso e até para os incumpridores. E, portanto, na minha perspectiva, porque muitas das vezes usa-se esse acesso ao direito como forma de dilação, de não cumprir, com o abuso do direito. Por isso também, se calhar, na perspectiva da decisão judicial, deixar, e ela também ter a margem para penalizar em função do resultado ou seja, do decaimento de cada uma das partes ou até do abuso, é se calhar um caminho que nós temos que fazer. Portanto, há aqui um conjunto de outras questões que têm que ser perspectivadas. Eu acho que neste momento há condições para um amplo debate na sociedade portuguesa sobre isto, porque, de facto, o princípio do acesso ao direito não poder ser cortado é um princípio basilar do Estado de Direito Democrático e, portanto, sobre isto...
E é um direito constitucional.
Exatamente, constitucional. Não temos dúvidas.
Mas há uma questão que colocou agora que também...
Temos que terminar.
Só para levantar aqui uma questão que também devíamos obrigar a refletir, porque foi colocada, e já percebi que há aqui também uma convergência sobre isso, mas é muito importante perceber isto. Não criarmos uma limitação por força de uma norma, ou seja, uma limitação normativa, até porque os tribunais têm a partir da judicatura a possibilidade de aplicar a litigância de má-fé. O instituto da litigância de má-fé é um instituto que permite, apesar de tudo,
colocar
uma... Há muita dificuldade em aplicar esse
instituto. Mas é por isso que falo nele, é preciso dar...
Mas João Paulo Raposo, diga, mesmo para terminar...
Tem a ver com isto que eu disse, Sr. Deputado Fernando Grau, e o que está a dizer agora ao Sr. Bastonário. No fundo é isto, é também importante nesta área, como em muitas outras quanto a mim, partir-se de um princípio de confiança no juiz. Isso. Portanto, abrir-se a liberdade ao juiz, de no final fazer uma análise do custo da ação, do trabalho que a ação deu, e eventualmente ter mais capacidade para censurar os comportamentos processuais de abuso, porque lá, como dizia há pouco e bem, o mecanismo da litigância de má-fé é muito limitado e a aplicação prática é perfeitamente marginal. E se calhar, eventualmente, partir deste princípio de confiança é uma alteração fundamental para isto poder funcionar de forma racional.
Mas a confiança exige uma enorme responsabilidade.
Claro, claro. Claro.
Porque há situações em que o cidadão não consegue provar a sua razão, tem a sua razão, perde o processo e nem por isso litigou de má fé.
Isso não litigou de má fé. Temos.
Exatamente. Portanto,
isso não litigou
de
má fé.
Aqui,
o princípio de culpa era a questão...
Temos de deixar essa questão para outra.
Em Itália, na altura do governo de Mussolini, foi preparado um código de processo em que a parte que perdia... perdia, nem que fosse o Ministério Público, tinha que pagar as custas e ainda podia levar multa.
Fica esse debate prometido, de resto já o tivemos aqui no Em Nome da Lei, mas poderemos voltar a discutir essa questão. Agradeço aos nossos convidados, o Em Nome da Lei volta no próximo sábado, bom fim de semana, boa semana. Fico a Renascença, se quer estar a par com o mundo.
Em Nome da Lei.